obrigadíssima. Vamos a isto. Muito bem, agora sim, eu vou falar tudo uma assentada enquanto ele funciona. Ora bem, então, a ata número 17, 19 de outubro, estamos todos de acordo, vamos dar como aprovada. Depois temos a apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei número 45-15, primeira do Chega, sobre alterar o regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, no sentido de limitar negócios com familiares. Enfim, nós vamos adiar pela ausência da deputada Isabel Moreira, pelas razões que são conhecidas. 3. Apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei do orçamento, que temos mesmo que aprovar hoje e que tenho informação que será a senhora deputada Márcia Passos a apresentar. Muito obrigada.
Boa tarde, senhora Presidente. Boa tarde a todos os colegas. Por a impossibilidade da deputada Emília Cerqueira, passo então a apresentar este parecer setorial da proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado. O Governo apresentou à Assembleia da República, como sabemos, em 10 de outubro de 2022, esta proposta de lei, e à Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados compete analisar e elaborar o parecer nas áreas da sua competência, nomeadamente no que se refere às dotações orçamentais previstas para a entidade para a transparência. O parecer foi distribuído a todos os senhores deputados, pelo que não vou proceder à sua leitura, mas apenas a um breve resumo, dizendo que, no que respeita ao objeto, conteúdo e motivação da iniciativa, a entidade para a transparência foi criada pela Lei Orgânica nº 4/2019, de 13 de setembro, e é um órgão independente que funciona junto ao Tribunal Constitucional e tem como atribuição a apreciação e fiscalização da Declaração Única de Rendimentos, Patrimónios e Interesses dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. Verificamos que, no que respeita ao Orçamento de Estado para 2023 e no que se refere ao Tribunal Constitucional, no seu todo, e portanto Tribunal Constitucional e também orgânicas de transferência, existe uma variação negativa de 1,9%. As verbas constam dos quadros que estão aqui contemplados nas páginas 3 e 4 do parecer, e as verbas da página 3 correspondem à soma das despesas dos serviços integrados e dos serviços e fundos autónomos. Verifica-se que está prevista a verba de 1 milhão e 500 para a entidade para a transparência, embora este valor concreto não resulte expressamente de nenhum dos mapas anexos à proposta de lei, mas sim de um mapa relativo ao desenvolvimento das receitas e despesas da Administração Central. A opinião da senhora deputada relatora também não. A senhora deputada optou por expor aqui a sua opinião. Os seus deputados terão certamente a oportunidade de ter lido. Não irei ler a opinião da senhora deputada, realçando apenas o seguinte: que a verba orçamentada para 2022 e 2023 sofreu um decréscimo quando comparamos com as verbas orçamentadas para os anos de 2020 e 2021, e realçar também o facto aqui expresso de que a entidade para a transparência continua sem estar instalada, bem como continua sem estar implementada a plataforma eletrónica para a entrega das declarações única de rendimentos, patrimónios, interesses, incompatibilidades e impedimentos, pelo que estas declarações continuam ainda hoje a ser entregues em papel junto do Tribunal Constitucional. Em conclusão, dizer que no orçamento do Tribunal Constitucional para 2022, inscrito nos encargos gerais do Estado, está prevista a verba referida para a entidade da transparência, embora este valor concreto não resulte dos mapas como eu referi. Por comparação ao valor orçamentado em 2022, as verbas alocadas à entidade para a transparência mantêm-se iguais e, face ao exposto, a Comissão de Transparência propõe-se aqui em conclusão é de parecer que a presente pronúncia deve ser remetida à Comissão de Orçamento e Finanças nos termos legais e regimentais aplicáveis. Muito obrigada.
Alguém tem... Exato. Obrigada, senhora deputada, pela leitura, enfim, por tudo também, pela capacidade de síntese. Alguém tem alguma observação? Não? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Enfim, está aprovado por unanimidade. ser, como todos sabemos, que as considerações que vêm da relatora naturalmente não são objeto de aprovação, mas isso sabemos que assim é.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Indicaremos posteriormente qual o Sr. Deputado ficará indicado. Muito obrigada.
Nestes últimos três vou ter que pedir que saiam, portanto, isto foi um bocado de balde. Que, quer dizer, podemos pôr isso à discussão, mas o parecer sobre a questão da hospitalidade é muito assente num caso concreto. É por isso que não é um parecer genérico sobre essa matéria. Responde a uma pergunta de um caso concreto, que não quer dizer que faça a escola sempre nesse sentido. E aí, se estiverem de acordo, achávamos que devia ser à porta fechada.
Eu ia colocar uma questão aqui nos diversos e tendo em conta aquilo que disse, se calhar colocava agora porque não se trata, não é? Porque provavelmente termina, ou melhor, termina em termos públicos, não é, Rania?
É sim, os últimos três pontos. Muito bem.
Certo. Então, se me permitisse.
Antecipem. Passa-me.
Muito obrigado, Senhora Presidente. É muito breve, só dar nota, até motivado por notícias vindas a público. Semana passada, salvo erro, há duas semanas, de haver um conjunto de registros de interesse que não foram ainda entregues junto do Tribunal Constitucional, portanto foi público em alguns jornais, não me refiro obviamente a deputados, refiro-me em geral, não é? Como sabemos, as alterações legais que aqui fizemos são no regime jurídico aplicável a todos os titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, e não apenas ao Estatuto dos Deputados. Isso trouxe-me à memória uma intervenção ocorrida em, julgo que em maio, aliás, está aqui dito, pelo senhor juiz Mário Belo Morgado, que nós, entretanto, nomeamos, elegemos para o Conselho de Fiscalização do CIRP. Ele faz tem uma entrevista na qual se diz, aliás, o título é que o juiz que vai fiscalizar as secretas assume que é maçom, mas os deputados não o questionaram sobre o assunto. Primeiro ponto sobre o qual eu queria falar. Não o questionamos, nem me parece relevante que o tivéssemos questionado. Mas isto tem que se fazer, este disclaimer tem que ser feito. Ou seja, pertencer a essa ou outra qualquer organização, mas até nomeadamente a essa, não merece, da parte dos deputados, qualquer tipo de reserva, censura, explicação, nada. É algo tão normal como outra coisa qualquer. É muito importante este primeiro esclarecimento. Mas depois, há uma parte em que o senhor, agora membro do Conselho de Fiscalização do CIRP, e portanto por nós nomeado, diz o seguinte, e eu vou ler, aqui já está aqui a agenda misturada, diz o seguinte, ao público, defendo que apesar da lei geral sobre os cargos políticos e altos cargos políticos ter passado a exigir desde o ano passado que também os magistrados devem declarar afiliação, participação ou desempenho de quaisquer funções em entidades de natureza associativa, enquanto juiz não iria declarar essa pertença à maçonaria. Este é o ponto. Pronto. Então, ele diluá com certeza na sua boa fé, diz a seguir, é discutível se a lei obriga a declarar esse tipo de filiação e é muito duvidoso que seja constitucional, e eu com todo o respeito pelos demais considero que isto que não é respeitar este órgão que cria leis, não é? E que, portanto, debate este e todos os outros. Portanto, a orgânica institucional do sistema que tem a eventual revisão para constitucionalidade ou inconstitucionalidade, a verificação é feita pelo Presidente da República, que envia ou não envia, nada disto aconteceu. Portanto, não me parece que qualquer cidadão deste país possa, de per si, questionar a constitucionalidade das normas e dizer publicamente, ainda para mais com responsabilidade, que eu como juiz não o faria, porque me parece que aqui há um desrespeito pelo órgão legislativo tucur e há, é a parte que mais me importa, alguma pedagogia a poder ser feita, a dever ser feita por este órgão. Este é que é o impulso desta minha intervenção, ou seja, achava que com a maior tranquilidade a senhora Presidente, da forma que entender oportuna, poderia, esta era a sugestão que se fazia, dirigir uma comunicação, na qualidade de Presidente desta Comissão, dizendo que de facto não é, digamos assim, uma opção, não é? Aquilo que o que está na lei é o que está na lei, e aplica-se, é geral e abstrato, e aplica-se a toda a gente e não de acordo com as interpretações de cada um dos agentes. E acho que isso é, sobretudo, defender a legalidade e também proteger de alguma forma aqui a imagem do Parlamento e o debate que se fez e a lei que se aprovou. Dizer só, para terminar, que no fundo era isso que queria dizer, que nós sabemos que há nestas matérias, como noutras, aliás, em quase tudo há estas dicotomias, não é? No debate em torno da lei dos metadados discute-se por um lado a segurança, por outro lado as garantias dos cidadãos e todos querem garantir todas, mas elas confundem-se umas com as outras, e aqui no fundo também é um pouco a mesma coisa entre a liberdade de associação e a transparência. Mas a verdade é que esta reflexão foi feita, a discussão foi feita de uma forma amplíssima e devo dizer até exemplar, ou seja, com a participação dos que se consideravam envolvidos, que participaram não apenas por escrito, numa sessão até. E, portanto, acho que era importante que isto normalizasse e que se fizesse essa pedagogia e, por isso, deixava esse desafio à senhora Presidente para que dirigisse uma comunicação sua, porque se trata, nomeadamente, de alguém eleito pela Assembleia da República, pessoas que agora desempenha no Conselho de Fiscalização do Circo. Muito obrigado.
Diga-me, por favor, de quando é que é essa entrevista?
Maio. Deste ano, mas eu faço-lhe chegar.
Sim, eu.
5 de maio.
Bom, talvez pudéssemos, confesso que eu com um bocado apanhada de surpresa, talvez pudéssemos fazer o seguinte, eu vou ler e pensar um pouco sobre o assunto e depois trazia isto numa próxima reunião para, sem prejuízo de ser algo que eu posso fazer individualmente, ter já uma ideia daquilo que me proponho fazer e de alguma forma passar por aqui essa indicação. No fundo, se bem percebi, o ponto aqui é, naturalmente, que um juiz, enquanto titular de um órgão de soberania, que é o Tribunal, pode desaplicar uma lei num caso concreto, mas não é isso que está a ser feito. O que está a ser feito é opinar genericamente sobre, sem no fundo ser relativamente a um litígio que corra, que esteja a julgar. Claro, exatamente, eu percebi e enfim. Sim. E sem ter lido, diria que, porque não li na altura e agora só ouvi, diria que não são particularmente felizes, de facto, as declarações. Mas ficava com essa tarefa de ir ler e de trazer aqui, enfim, também já passou algum tempo, portanto, a urgência é relativa, eu não vi, confesso, e, portanto, agendaria numa próxima reunião, ou até faria apenas circular um e-mail com um texto, enfim, logo se via se era preciso voltar. Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigada. Há mais algum ponto nesta parte dos diversos que queiram suscitar antes de...
Só um pedido de esclarecimento. Claro. Já estamos no ponto diversos.
Não.
Não.
Estamos. É porque relativamente ao 5, 6 e 7, as senhoras, os representantes da empresa têm que sair, depois para não os obrigar eventualmente depois a voltar. Portanto, sim, estamos no ponto diversos.
Obrigado.